no jogo de verão. Beleza? Eu quero compartilhar com você uma palavra e nessa noite eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, no livro de Juízes, ou livro de Juízes, 1 Samuel 6, não tirei Juízes. Samuel, 1 Samuel, na verdade eu falei 1 Samuel para ver se você está ligado, mas é 2 Samuel, então para ver se a igreja está ligada, é 2 Samuel, tá? 2 Samuel, a partir do versículo 1, tá bom? Capítulo 6, eu falei o quê? Isso é uma estratégia, essa aula, nenhum pastor teve essa aula no seminário porque faltaram. É uma estratégia de chamar atenção, né? Você vai trocando os capítulos, vai trocando, no final o Espírito Santo junta tudo e resolve tudo. Mas é 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. E essa história, o tema dessa palavra é meio engraçado, mas é muito sério. Quando eu recebi de Deus, eu tremi muito no que a gente tem feito com a presença de Deus, com o que Deus tem nos dado. E essa é uma história como somente na Bíblia a gente vai ver isso. Só Deus faz o seu currículo, entendendo a Bíblia como o currículo de Deus, ou uma espécie de currículo de Deus, currículo dos seus notáveis. Deus não poupa nenhuma nota ruim, Deus não poupa nenhum curso que foi reprovado. Você pega lá Davi, você vai ver lá os gols contras lá na vida de Davi. Então, alguns textos que a gente fala assim, rapaz, se eu fosse escrever a história da minha vida, eu não vou colocar isso aí. Mas Deus é Deus, Ele se garante, Ele é o cara. E Ele coloca alguns textos para nos desafiar. E para que a gente aprenda, porque a Bíblia ela tem várias metodologias, ela tem várias formas pedagógicas de ensinar, mas as duas clássicas, a Bíblia nos ensina como fazer e a Bíblia nos ensina como não fazer. Então, Deus é um Deus que nos ensina das duas formas. Porque há percepções, inteligências e absorções dos seres humanos de forma diferente. Tem gente que, eu converso com minha esposa, que é psicopedagoga, e outros profissionais também, a gente sabe, há vários níveis de inteligência, há vários tipos de inteligência. Então, tem pessoas que absorvem mais escrevendo, tem pessoas que absorvem mais ouvindo, tem pessoas que absorvem mais, precisa falar depois, lê, escreve, depois tem que estar falando o que ela para poder memorizar. Existem vários recursos didáticos para a gente aprender e crescer. Deus ele faz assim com a gente. E esse texto bíblico é um texto que muito vem a nos ensinar e desafiar a nossa vida. Então, segundo Samuel, a história começa falando onde Davi agora traz de volta a Arca da Aliança. O povo de Israel lá atrás, dá uma panozinho de fundo para entender um pouco, para a gente poder partir juntos nessa viagem aqui. Mas se nós fôssemos ler agora 1 Samuel capítulo 6, nós estamos 2 Samuel 6, mas 1 Samuel capítulo 6, no início também, conta a história onde a Arca da Aliança, a arca do Senhor foi levada pelos filisteus. Uma guerra lá, numa bobeira do povo de Israel, Eli faleceu, morreu, e a arca foi levada. E os filisteus tinham a cabeça achando que se levasse a arca e colocasse em domínio deles, eles teriam o poder do Deus de Israel. E aí levaram a arca, chegaram lá, colocaram dentro do templo de Dagom, do lado de Dagom, foram dormir, acordaram no dia seguinte de manhã, Dagom estava prostrado no chão do lado da arca. Falaram, que isso? Quem fez isso? Pegaram o Dagonzinho, botaram de novo lá no gongazinho de Dagonzinho, e aí deixaram, foram embora dormir. No dia seguinte voltaram, Dagom estava quebrado, sem perna, sem braço, prostrado no chão de novo. E aí assim aconteceu, depois eles levaram para o lugar, mudaram para várias cidades filisteus, e assim houveram algumas doenças que estabeleceram entre os filisteus. A mão de Deus foi pesada, segundo a própria expressão deles, a mão desse Deus está pesada sobre nós, vamos nos livrar dessa arca, vamos mandar de volta para Israel. E como é que a gente vai fazer isso aí? E eles bolaram lá um pano, passaram para uma cidade, passaram para outra. No final, nenhuma cidade dos filisteus queriam a arca do Senhor. Porque o que Deus tem para você só serve para você.
O que Deus planeja para mim e para você, para o povo de Deus, só encaixa no projeto de Deus, só encaixa nas coisas de Deus. Então não adianta a gente querer abrir mão. Quando eu abro mão, o inimigo tenta pegar, e isso não funciona. E a gente não funciona, a alegria não é plena. Porque o que Deus tem é para o povo de Deus usufruir. É encaixado, é sob medida, é um projeto de Deus. E aí o que acontece? Israel agora recebe de presente, de mão beijada agora, a arca. E o que, que os filisteus fazem? Como é que nós vamos mandar essa arca de novo? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma carroça nova, vamos fazer um carro novo, vamos botar duas vacas, e essas duas vacas vão conduzir a carroça, nós vamos botar a arca em cima, e nós vamos deixar andar pelo caminho, elas vão andando, errante. Vão andando e nós vamos seguindo. Se for realmente o projeto de Deus querer nos punir, as duas vacas, olha só, irmãos, as duas vacas vão conduzir a Arca da Aliança até o Israel. E eles foram seguindo. A Bíblia diz que as duas vacas foram conduzindo a carroça sem sair para a direita nem para a esquerda até devolver o povo de Israel. Quando chegou lá, o povo de Israel recebeu essa e ficou lá durante cerca de 70 anos. Eu quero só voltar aqui a fita, né? Voltar um pouquinho, porque no início, depois fala que eu que procuro coisa, né, pastor Clóvis. Diz o texto aqui que, sabe quanto tempo a Arca da Aliança permaneceu, eles suportaram e ficaram com a Arca do Senhor lá nos filisteus, com os filisteus? 7 meses. E eu não tenho nada a ver, eu não vou nem pregar sobre 7. Na verdade, eu nunca preguei aqui sobre 7. É uma fama que coloca em mim, né? Eu fui comprar meu carro agora, troquei porque o morcegão foi embora, né? O morcegão cansou e foi embora. O morcegão era o nosso carrão, né? Que é o maestro, que é um conceito de cada esquina. E aí Deus abençoou a gente sobremaneira, né? E aí o morcegão foi embora, o nosso Siena preto, pretão, aí ele foi embora tal, e agora estamos com um bala de prata ali, depois vocês vão ver. Então, irmão, é bênção de Deus, foi uma bênção de Deus que apareceu e tal, e nós recebemos, né, essa bênção de Deus. E às vezes a gente acha que a gente está no controle, mas é Deus que faz as coisas, a gente não tem um controle. Então, o que acontece aqui é que o povo, eles fizeram um projeto e eles deixaram aqui. Chegou em Israel e passou-se cerca de 70 anos. Então, desde aquele episódio, lá em 1 Samuel capítulo 6, até que perdurou por 7 meses, e agora chegou até o povo de Israel, lá de posse do povo de Israel, e aí passou cerca de 70 meses, ficou na casa de Abinadab. Chegou na casa de Abinadab, e aí passaram cerca de 70 anos, ao 7 de novo. E eu falei 7 no negócio do carro, porque eu esqueci. Eu comprei o carro, vou voltar aqui, vou estar no carro. Vocês estão ligados, né? Tem que estar ligado. É até meia-noite a mensagem, né? É até que hora que é a mensagem? Até meia-noite, né? Quantos me dão mais 5 minutos, irmão? Me deram um tempo aqui, mas eu preciso de mais 5 minutos, além do tempo. Quantos me dão mais 5 minutos para eu terminar a mensagem aí? 5, 10, 15, 25, 35, 40, 45, 50, uma hora. Então, o que acontece? Eu fui comprar o carro, nem vi, eu vi. Ah, não, 39 mil quilômetros rodados, carro muito bom. Então, um amigo nosso passou, carrão, beleza. Não tem nem chave, só aperta o negócio, bum, o negócio liga sozinho. Ei, mistério. Não é demônio, não, é Deus. Então, é uma benção. E aí, o carro está automático, uma maravilha. Né, o vidro sobe, desce, se afasta, o carro apita, uma maravilha. Aí eu tô, né, é o bala de prata. Aí agora eu botei óculos escuro nele, mandaram botar filme, botei filme. Eu fui ver a placa do carro, cheguei lá no Casa Cap, quando eu fui ver a placa do carro, qual é a placa do carro? 9777, eu falei, ah, mistério, não tem jeito. É bênção de Deus, rapaz, tinha que se receber essa bênção mesmo. É uma maravilha. Então, ficou 70 meses lá, 7 meses, e depois, 70 anos depois, Davi, agora, nós entramos no texto aqui, 2 Samuel capítulo 6, Davi agora reúne uma galera, reúne o povo, e ele vai lá pegar a arca que está na casa de Abinadab, porque Davi agora, ele está fazendo um projeto político, e ele quer fortalecer esse processo dele, e uma das coisas indispensáveis é a presença da Arca da Aliança em Jerusalém. Então ele não tem como abrir mão disso. é a legitimidade, a Arca da Aliança. Quem já pôde, um dos estudos mais lindos que nós temos, além dentro do tabernáculo, o desdobramento da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representando a própria presença de Deus. Dois querubins, dois representando, um representando a justiça, o outro a santidade de Deus. E ali era oferecido, ali era entregue, havia todo um mistério de Deus ali na Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança no VT, no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ele tem um simbolismo fantástico. Então para Davi, como rei de Israel, é indispensável ter a Arca da Aliança. Então temos que ter a Arca da Aliança. Onde é que está? Está lá na casa de Abinadab. Então nós vamos pegar essa Arca da Aliança e vamos trazer para cá, porque é a presença de Deus. Ele preparou uma turma e foi. Preparou uma turma e chegou lá. Aí chegou lá no capítulo 6, versículo 1. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros. Estou agora, capítulo 6, versículo 1 de 2 Samuel. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30 mil ao todo. E ele e todos os que acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins, olha aí, acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção, ou numa carroça nova, uma carroça nova, e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam a carroça nova com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela, estava guiando aquela carroça. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, porque o seu ato de irreverência, por isso Deus feriu. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Esse texto aqui é um texto que nos dá até um certo medo. Deus, no Velho Testamento, como que Deus agiu sobre Uzá? É um texto muito conhecido, mas eu queria chamar a tua atenção para alguns detalhes. Nós não vamos olhar para a questão do que aconteceu com Uzá, depois vamos entender um pouco mais na frente. Mas primeiro a gente precisa entender, e é o tema dessa palavra, é arca na carroça. Arca na carroça. A arca representa o quê, meus irmãos? A presença de Deus. A arca representava o que era santo de Deus. A arca representava a quiescência de Deus, o aval de Deus, a chancela de Deus, a presença de Deus. A arca do concerto, ela tinha uma representatividade enorme, definitiva. Ah, é só um móvel. Não, não é só um móvel. Você viu o que aconteceu lá com os filisteus. Botaram no templo de Dagom e a imagem de Dagom caiu por duas noites seguidas no chão. Então a presença de Deus, a Arca da Aliança, não era só um móvel. Não era só uma decoração, não era só um objeto para ficar ali ou aqui. Não era só uma massa de manobra, não era só um troféu, uma conquista, uma medalha. Não, a Arca da Aliança era ordenada por Deus. Todas as medidas, alturas, largura, profundidade. As madeiras de acácia, bronzeada, banhada a ouro. As argolas que deveriam estar ali para serem conduzidas. Então havia todo um critério. E na verdade existem vários textos, mas o mais clássico, Êxodo 25, 10, 12, 13, 14, onde explica de forma minuciosa como que a arca deveria ser conduzida. Acontece que Davi agora, na sua empolgação, o que ele estava preocupado era trazer a arca para Jerusalém. Mas ele não se preocupou em como trazer. Ele não preferiu buscar e procurar saber como conduzir a presença de Deus. E ele fez exatamente da forma que os filisteus fizeram. Como? Os filisteus enviaram a Arca da Aliança numa carroça. E há um detalhe no texto, que aqui também eles fizeram, procuraram um carro novo. E aí eles acharam que tendo um carro novo resolveria o problema, que Deus iria aceitar a arca deles sendo conduzida por um carro novo. Mas Deus, ele não se impressiona pelo carro novo. É novo, mas é só mais um carro novo. Deus não se impressiona com o que você recebe. Deus não se impressiona com os teus poderes financeiros, com o teu poder financeiro. Deus não se impressiona com o teu cargo. Deus não se impressiona com o teu dom. Deus não se impressiona com a tua voz. Deus não se impressiona com o teu instrumento. Deus não se impressiona com nada. O que Deus quer de nós é obediência ao que Ele ordenou para cada um de nós. É isso que você e eu, a nossa função, o nosso trabalho é querer saber, buscar saber qual o projeto de Deus para mim. Quais são as ordens de Deus para mim? Então, Êxodo 25, já estava tudo explicadinho como a arca tinha que ser conduzida. Mas os filisteus mandaram pela carroça. E quando chegou aqui, Abinadab, com certeza, não atendia e não fazia, de fato, não cuidava, de fato, como deveria ser cuidado. E agora, Davi, conduzido por alguns que estavam acostumados, assim ela chegou e assim ela pode ir também. Muito cuidado quando você receber algo, quando nós recebemos algo vindo dos ímpios. Você não pode fazer da mesma forma que os ímpios fazem. O que você recebeu dos ímpios, Deus quer que você reconsagre e faça de forma diferente. Eu e você não podemos fazer da mesma estratégia que recebemos dos filisteus. Ora, ela veio numa carroça, mas eu sei que ela tem que ser conduzida por sacerdotes. Meus irmãos, era muito claro, a ordem de Deus é que havia varas banhadas a ouro e elas deveriam ser encaixadas. Eu até mandei uma imagem, não sei se dá para colocar, ficou meio em cima também. Mas uma imagem que as varas atravessavam as argolas paralelo aqui a Arca da Aliança e elas deveriam ser conduzidas pelos sacerdotes. Ou seja, a presença de Deus é feita, acontece na nossa vida para ser conduzido por pessoas, não para ser conduzido por coisas. A presença de Deus não é manipulada nem conduzida por coisas. Não adianta encher a tua vida de coisas, porque não é por coisas que a presença virá. Mas a presença de Deus virá por pessoas. Quem você tem assinado contrato, quem você tem empregado, quem você tem feito aliança, com quem você tem caminhado, como tem sido, como está o seu casamento, como está o seu noivado, como está o seu namoro, como está o seu negócio, a sua empresa, você recebeu de ímpios, o que acontecia, quais eram as argumentações, quais eram as conversas de relações com o governo, com os órgãos públicos. Você não pode continuar levando a arca na carroça. Deus quer que você aprenda a conduzir as coisas dele na tua vida. Porque, meus irmãos, se você conduzir carregando a arca na carroça, a morte virá. A morte vem porque Deus não vai aceitar a arca na carroça. Deus te deu um dom, é uma arca. O que você tem feito com ele? Deus te deu um dom e aonde você tem conduzido esse dom? Deus te deu um talento, Deus te deu uma voz, Deus te deu uma inteligência, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um emprego, Deus te deu uma expertise. E o que você tem feito com tudo isso que ele te deu? Deus trouxe a arca, duas vacas foram até a última cidade. Deus trouxe a arca para o povo de Israel e agora o que eles fizeram? 70 anos na casa de Abinadab, a arca na carroça. E aí Davi, 70 anos depois, diz, agora temos que trazer a aliança, a arca da aliança para Jerusalém. Porque o lugar da Arca da Aliança, ele queria fazer a capital política do ministério dele, do reinado dele, tudo bom, tudo legal, tranquilo. Deus não entra em crise não, irmãos. Deus não entra em crise não. É só fazer segundo o regulamento de Deus, só isso. Você pode buscar independência financeira, ficar milionário, trilhardário, Deus te abençoe. Troque de carro todo mês, todo ano. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ajudar quem você quiser, não há nenhum problema nisso. A questão é, o que a gente for fazer, a gente precisa fazer aqui, dentro da diretriz de Deus. Já existe um regulamento de Deus para você. É só a gente seguir e andar no regulamento de Deus. E a gente carregar a arca do Senhor, segundo como Deus já ordenou que a arca tem que ser conduzida. A arca é a presença de Deus. Deus não vai aceitar a arca ser conduzida na carroça. É a mesma expressão que vovó dizia, pérolas aos porcos. A gente não pode entregar o profano na mediocridade. A gente não pode entregar o que é top de Deus, o que é essência de Deus, na mediocridade. O que a gente precisa entregar e aprender a caminhar com Deus é conduzir a presença de Deus da forma que é para ser conduzida. A arca tinha que ser conduzida pelos sacerdotes, no ombro, a vara, duas varas de cada lado, conduzida no ombro até o destino final. É só isso. É difícil, irmão. É muita coisa pedir isso? Fala sério. Sim ou não? Hã? Não é. É só a gente seguir a ordem de Deus. E aí, eu vou usar duas palavras aqui, de acordo com a gente vê no mundo de trânsito, que eles cometeram dois equívocos que Davi embarca. Primeiro, versículo 3, a imprudência. Versículo 3, a imprudência de colocar a arca na carroça. A imprudência de Davi, ou seja, a imprudência é quando a gente tem habilitação ou tem a expertise de fazer o certo e não faz. Sabe fazer o certo, não faz. Sabe ou poderia fazer o certo, ou teria acesso à informação para fazer o certo e não faz. A imprudência, depois no versículo 6, nós vemos aqui, através de Uzá, a imperícia. Uzá não poderia tocar na arca porque ele não era sacerdote, ele não era da linhagem sacerdotal. Ou seja, ele fez sem credencial para fazer, a imperícia. E aí, muitas vezes na nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, nos nossos ministérios, nas nossas relações profissionais, familiar, a gente causa esses dois equívocos, a imprudência e a imperícia. O que você tem feito com a presença de Deus, com a arca de Deus na tua vida? Como você tem conduzido a presença de Deus, a arca de Deus na sua vida? E aí muitas vezes a gente não se percebe, a gente conduz a arca na carroça porque nos apresentaram a arca na carroça. Porque a arca chegou para mim na carroça. O dom, o talento, a essência, o bem, chegou na carroça, mas na carroça é o errado. E aí, em terceiro lugar, vem a nobreza de Davi. É por isso que ele é o coração de Davi, é o homem. Porque nós já falamos da imprudência, da imperícia, e agora eu quero falar sobre a insuficiência. Versículo 9 diz assim: e naquele dia teve medo Davi, quando Davi viu Uzá sendo fendido ao meio, porque Deus fendeu Uzá, ele morreu tostado. E muita gente não gosta, mas é bíblico. Deus é amor. O que mais? Mas também é fogo consumidor. E eu aprendi uma coisa seguinte. Alguém, no início da minha conversão, lá na primeira igreja batista da Taquara. Eu fui na segunda Taquara, mas fui da primeira da Taquara. Né? Agora nós somos crente de primeira, mas eu já fui crente de primeira também lá atrás, na primeira Taquara. Fiz alguns irmãos aqui, já fizeram parte comigo. E aí o irmão falou para mim: irmão, não fala isso não que você vai se queimar. Eu falei, me queimar? Como? Eu já sou queimado já. Aí ele falou, não, você vai se queimar porque você é seminarista e tal. Eu falei, não, irmão, eu não preciso ter medo de me queimar. Porque o fogo nunca queima onde já foi queimado. Eita glória! Quem entendeu da glória a Deus aí, irmão? O fogo nunca queima onde já foi queimado. Saiu uma ilustração que o cara estava passando no campo, chegou lá, tinha grande incêndio, o lugar era muito seco, e ele falou assim para o moço do casebre, como é que o senhor faz aqui para se proteger sua família quando vem aquele fogo, quando pega fogo aqui nessa mata seca? E ele falou assim, é muito simples, quando a gente chega a essa época de queimada, a gente sai e taca fogo ao redor do nosso barraquinho, 5 metros assim, o diâmetro de 5 metros, taca fogo e apaga o fogo. Ah, e aí? E aí vem o fogo, e a gente fica no barraquinho, bota tudo ali no meio e fica ali. O fogo vem e passa. E aí? O fogo não nos queima. Por quê? Porque o fogo nunca queima onde já foi queimado. Aleluia, glória a Deus. Se você entendeu, dá um aleluia, dá um glória a Deus, irmão. Aplauda o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, senão você morre comido de bicho. Eita glória, cadê os irmãos aí? Aleluia. Pode dar aleluia? Pode, não pode? Eu tô ligado, irmão, eu tô olhando aí, eu tô só quietinho, mas eu tô ligado aí na internet aí, a chapa pegando, bicho pegando aqui, pastor Wander, igual o mecânico de Barra do Óleo, não é só ele não, tem uma galera aí só no fogo, eu tô só batistão, porque eu sou batistão. Mas eu tô vendo aí, eu escuto aí pela internet, o tal de uma ventania aqui em cima, que é manto, então a gente pode dar glória a Deus aí à vontade. Então você não precisa ter medo de que Deus é fogo consumidor, porque ele não está falando para você não. Se você já foi queimado pelo Espírito Santo, o fogo não te pega. O segundo fogo, o fogo do inferno, te pega. O fogo do consumo de Deus, mas ele é fogo. Então Deus é amor e é fogo consumidor. Então quem já foi queimado não precisa ter medo do fogo de Deus. E aí, o que acontece é que se Davi agora, ele fica... estarrecido do que Deus fez com Uzá, e ele diz uma expressão fantástica no versículo 9, diz assim, naquele dia Davi temeu o Senhor e perguntou, como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, que é Jerusalém, ao invés disso, levou para a casa de Obed-Edom, de Gate. E a arca do Senhor ficou na casa de Obed-Edom por 3 meses. E o Senhor abençoou toda a casa de Obed-Edom. Deus derramou uma unção extraordinária na casa de Obed-Edom. Porque a arca da aliança não é só um móvel. A presença de Deus não é só cantar. Davi levou um carro novo. Carro novo não significa nada para Deus, irmão. Comprei ali, se eu não consagrar, a gente bota lá, tem gente que bota lá, propriedade de Deus, não bota um decalque lá? Propriedade de Deus, exclusiva de Deus. Aí o telefone toca 3 horas da manhã, pastor, dá para levar, irmão? Ih, irmão, não dá não, que a gasolina tão. Pô, irmão, como é que é propriedade de Deus? É propriedade de Deus, então Deus quer jogar 4 candanguinhas aí atrás, dá para ir 4? Não, só dá 3, por causa da mola, por causa do amortecedor. Então é de Deus ou não é, irmão, esse negócio? A tua casa é de Deus, sim ou não? Então abre a sua casa para fazer uma célula. Eita, Jeová te achou agora aí, hein? Agora pegou. Eita, mistério. Agora pegou. Levei você para lá e trouxe para cá, olha aí. É de Deus. O que você tem feito com a arca do Senhor? Tua casa é a arca. Tua casa é a arca, irmão. Então, de repente, você abre para uma festinha... Você abre para degustar um negocinho. Você, olha Deus aí falando. Não está previsto falar nada disso, hein? Você abre tua casa para tanta coisa. Você coloca a tua arca em tantas coisas e tantas carroças. Deus está falando para você agora. Eu quero que você abra a tua casa para mim, diz Jeová nessa noite para você. Eu quero que você abra a tua casa para mim. Coloque a tua arca sobre os meus ombros, os ombros dos sacerdotes, dos meus sacerdotes. E aí, Davi chegou e disse para Deus, o que eu vou fazer? Levou para cá de Obed-Edom. 3 meses, irmãos. 3 meses não é muito tempo. 90 dias. 90 dias, Deus soprou sobre a casa de Obed-Edom. Deus soprou em 3 meses, abençoou. A gente não sabe, os comentaristas, vários comentaristas, mas não tem mais de entendimento. Que bênção foi essa? Que bênção foi essa que aconteceu na casa de Obed-Edom? Que chegou lá no palácio, chegou a notícia lá para Davi, Senhor, o que que houve? Deus abençoou a casa de Obed-Edom, a arca está bombando lá na casa de Obed-Edom, é gente se convertendo, mistério, Deus abençoando, multiplicação de cevada, de milho, de trigo, de azeite, ele está comprando, porque com certeza, irmão, no Velho Testamento, a bênção, quando fala de abençoar, com o judeu, para citar isso, com certeza está envolvendo grana, dinheiro. Com certeza está envolvendo bens materiais. Mas a questão não é só o bem material. A questão é que Deus abençoa todas as nossas áreas. O casamento de Obed-Edom, a vida de Obed-Edom, os negócios de Obed-Edom, o carro de Obed-Edom. O apartamento dele, o sítio, a fazenda, o emprego, a empresa, os negócios, os projetos. Aquele contrato que você está esperando tantos anos, já viu? Que quando está chegando o inimigo, sopra, vai lá para baixo. Talvez Deus está falando para você, olha, 3 meses é o tempo que eu posso mudar a ordem na tua vida. E Deus colocou no meu coração, irmão, para trazer para vocês aqui, um pacto com Deus de 3 meses. Eu já estou nesse negócio, 3 meses. Deus não precisa de muito tempo, não. Deus só precisa de 3 meses na presença. Mas quem é Obed-Edom? E eu quero correr aqui para falar para você. Quem é Obed-Edom? Não é só um cara. Não é só uma pessoa. Acho que Deus está... Olha aí, passa aí em 1 Crônicas 15. Eu vou ler aqui para vocês aqui. Versículo 19. Obed-Edom era músico. Obed-Edom era da linhagem sacerdotal, da linhagem levítica, melhor dizendo. Ele era músico. E ele não era fraco não, hein? Dá para tocar aqui com a galera. Olha aí. 19. Os músicos, Ema, Asaf. Asaf e Etan. Versículo 19, capítulo 15 de 1 Crônicas. Deviam tocar os símbolos de bronze, Zacarias, Aziel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Messias, vai dizendo vários nomes, tocaram liras, acompanhando o soprano, agora, versículo 21, e Matias, Elifeleu, Miquinéias, Obed-Edom, Jeiel, Azarias, deviam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Que nem sei o que é isso, irmão. É mistério. Marcava na, tocava na oitava. Se fosse na sétima, eu saberia o que é. Mas a oitava, eu não sei o que é, não. Quem é? Tem música aí, né? É a oitava nota, né, vai? Né? Tom, 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 tom. Eles tocavam, irmão, na oitava. Os caras não eram fracos, não. Tocavam na oitava. Aí o versículo 25, aqui eu fecho. Assim... com grande festa, Davi, as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de quem? Obed-Edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados ao Senhor. E aí a gente volta para o nosso texto lá, de 1 Samuel, mostra que quando, aí Davi entendeu agora a mensagem, Davi entendeu a lição, e agora Davi vai buscar a arca, e quando ele vai buscar, você vê lá no capítulo 15, nós lemos, agora o capítulo 15, ele está detalhado como Davi fez, aqui, porque essa história era citada em vários textos, 1 Crônicas 15 é a mesma coisa daqui, 2 Samuel 16, em 2 Samuel 6 ele está reduzido, mas lá em 1 Crônicas 15 está detalhado. Davi entendeu como tinha que fazer. Davi procurou saber o coração de Davi. O que está errado? Davi, está errado, meu senhor. Não é assim que traz a arca. Então, por que Obed-Edom é da linhagem levítica? Obed-Edom tratou a arca como tem que ser tratado. Obed-Edom entendeu a presença de Deus. E o que Deus tem para nós, quando Deus nos dá algo e colocamos no lugar certo, floresce. Todas as bênçãos de Deus lançadas sobre o campo fértil, ela floresce. Então eu e você temos que ser campo fértil nas mãos de Deus, porque toda a semente de Deus floresce. O problema é qual a terra, qual o tipo de água, como eu estou irrigando o que Deus tem nos dado, a semente de Deus. E aí diz que Obed-Edom foi abençoado por Deus. E aí no final aqui do capítulo 6, diz aqui, que assim como eles cantaram, porque no início vocês viram, quando os Amor correu, eles também estavam cantando, eles também estavam saltando, eles também estavam com instrumentos. Mas a questão não são barulhos somente. Louvar a Deus é muito mais do que cantar. Adorar o Senhor é muito mais do que só repetir. Clamar ao Senhor é muito mais do que uma reza gospel evangélica. Então o que Deus quer de nós é sinceridade, pureza de coração e seguir as normas dele. Não adianta ter carro novo, não adianta só fazer música, não adianta só dizer, ter uma ordem litúrgica, não é uma regra de bolo. O que a gente precisa realizar e fazer o que Deus ordenou que a gente faça. A gente não precisa inventar, irmãos, já tem o manual aqui, ó. O contrato já está aqui. Se a gente fizer agora entender... E a gente precisa entender agora, como aconteceu com Davi. Ele entendeu a sua insuficiência, ele entendeu a sua limitação, ele diz, olha, chega. Não dá para a gente levar essa arca. E aí levaram para cá de Obed-Edom, ele foi para casa, ele voltou para Jerusalém. Com certeza ele buscou saber como que isso acontece. E agora disseram para ele, ó, Deus está bombando na casa de Obed-Edom. Então nós vamos buscar lá, é o sinal de Deus. E quando ele foi buscar, está lá no capítulo 15 de 1 Crônicas. Davi foi todo preparado, ele foi com éfode, ele foi com colete, ele foi com sacerdote. Ele foi com pessoas, foi com tamborins, ele foi com músico, com levitas, com ordem levíticas, de levitas. E chegou lá e trouxe a arca. E aí olha o que acontece aqui, no finalzinho do capítulo 6, segundo Samuel. E diz no versículo 14, Davi vestido de colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor, o som de gritos, de alegria e de trombetas. E ele ia fazendo isso, irmãos, em cada momento, em cada tempo ele ia fazendo, ele ia adorando ao Senhor, ele ia consagrando ao Senhor. Agora Davi agora entendeu como deveria fazer, e ele fez da forma certa. E quando nós fazemos da forma certa, da forma que Deus ordenou que a gente faça, a bênção de Deus multiplica e inunda e abençoa toda a nossa casa. Davi fez o que Deus mandou ele fazer. E quando Davi fez, a ordem de Deus caiu sobre a casa de Obed-Edom e inundou a casa de Obed-Edom. Obed-Edom, ele não tinha carro novo. Obed-Edom, ele não fez barulho, nem chamou músicos exuberantes que tocavam na oitava. Obed-Edom só cumpriu a lei e a ordem de Deus. Mas Obed-Edom era da linhagem certa. Obed-Edom estava preparado para receber a bênção de Deus. Sabe o que acontece? Deus, ele nos abençoa todos os dias. Deus tem derramado tantas coisas sobre você. Deus tem derramado bênçãos insondáveis sobre a tua vida. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes... você não está preparado para ver a bênção de Deus. Você não consegue diagnosticar a bênção de Deus. E aí é muita areia para o seu caminhão, para o meu caminhão. O que nós precisamos é estarmos preparados para conduzir a presença de Deus. E nessa noite eu trago um desafio para você. Porque Deus falou sobre você, eu não sei como você tem conduzido aquilo que Deus colocou na tua mão. Você tem um talento. Com certeza você tem um dom dado por Deus. Você tem um talento dado por Deus. Você tem um bem dado por Deus. Você tem uma instituição dada por Deus. Você tem uma expertise, uma inteligência, um negócio. Você tem uma obra dada por Deus. Mas a diferença está em como você tem se colocado, aonde você está colocando a arca do Senhor. Você está conduzindo segundo Deus ordenou para conduzir de fato e correto? Ou você está conduzindo numa carroça? Uma carroça nova, uma carroça top, uma carroça moderna, uma carroça linda, mas é carroça, irmão. E o que Deus te deu, volta a refletir. A presença de Deus não é para ser conduzido por coisas, é para ser conduzido por pessoas. Não terceirize o que Deus te deu. Você precisa entender o quanto Deus tem te dado, a preciosidade que Deus tem te dado. E nessa noite o desafio: o que você vai fazer com a arca do Senhor que tem te dado? Vai conduzir na carroça? Ou vai colocar diante dos sacerdotes? Vai fazer como Davi? Vai chamar pessoas a vir com vocês, que estão com você, que está preparado para conduzir o que Deus te deu? Deus te deu uma casa maravilhosa. Chame sacerdote. Aleluia. Deus te deu uma empresa. Chame sacerdote. Até bem pouco tempo eu ia lá em São Paulo, pastor Clóvis, irmãos aqui. Eu ia em São Paulo, lá em Suzano. Uma vez por mês, o irmão Wilson, que é proprietário, eu não me lembro agora a empresa dele, Radiex, famosa de arrefecimento de carro. Quando eu compro, boto no zap, mostro para ele. Radiex. Ela até bem pouco tempo, ela estava brigando com a Bardal aí nesse mercado. Lá em Suzano. Eu ia ficar na casa de Cláudia, já foi comigo. Ele fazia um culto todo mês, Sancho. Ele parava, ele perdia um dia de trabalho. Naquela manhã era culto. E ele falava o seguinte: quem quiser vir, pode vir. Eu ia lá, ele levava pastor e tudo quanto é lugar. Eu ia lá em São Paulo e Suzano. Era um dia de trabalho, ninguém trabalhava naquele dia. E ele falou: quem quiser vir para o culto, venha. Eu começava de 9 a meio-dia, tinha um almoço, ele bancava o almoço. Naquele dia ninguém pagava almoço. Uma vez por mês, depois de fechar o balancete dele, fechar o balancete dia 27, dia 30, dia 31, dia 29 era o culto. E ele falava: quem não quiser vir para o culto, não tem problema, mas não vai trabalhar. Você vai ficar na repartição aí, você não vai trabalhar. Vai ver a empresa do homem, irmão. Não tem como. Não tem como. Aí você está aí apanhando, você ainda não entendeu. Você está lutando, dá um passo para frente, dá dois para trás, dá um passo para frente, teu negócio, a tua vida. Você ainda não entendeu. Chega de carregar a arca na carroça. Eu conheço pessoas que Deus chamou no ministério lá atrás e não obedeceu. Hoje vive uma vida abençoada, mas sente que poderia dar mais. O que você tem feito com a tua juventude? O que você tem feito com o que Deus tem te dado? Nessa noite Deus me conduziu, Deus colocou no meu coração: lança o desafio para os meus filhos de 3 meses. E esse é o desafio. Você vai fechar um acordo com Deus, um pacto com Deus, uma entrega com Deus, um tempo com Deus de 3 meses. Eu não sei como vai ser isso. Mas você vai se entregar diante do Senhor e vai fazer o que Deus ordenou você a fazer. Porque Obed-Edom recebeu a arca e ele só fez o que Deus já tinha mandado fazer. Está lá, Êxodo 25, está escrito, está claro. Você não precisa inventar nada. O teu quilo tem que ter um quilo, o teu metro tem que ter um metro. É só isso. Não tem nota branca, nota amarela, nota azul, não tem isso. É sim, sim, não, não. Está dando para entender o que é que desenhe? Deus não faz curva. Deus não faz... O que você tem feito com a tua esposa na tua mão, o teu esposo na tua mão, o teu filho? Irmãos que têm perdido o filho, cara que fala a língua de todo mundo, fala inglês, fala a língua de anjo, mas não fala a língua do adolescente. Não consegue interagir com o filho. O filho está se perdendo e não consegue conversar com o filho. Cumpre o horário, mas não cumpre o tempo com Deus. E Deus está dizendo para você, chega de carregar a arca na carroça. Então nós vamos estar adorando o Senhor nessa canção. Quero chamar aqui o Ministério de Louvor. E nós vamos adorar o Senhor nessa hora. E você agora vai se colocar diante de Deus, ou você vai aceitar o convite de Deus ou não. Porque Deus está chamando alguns para um tempo de 3 meses. Provai se os espíritos são de Deus. Provai se os espíritos são de Deus. Faça a prova de Deus nessa noite. Mas são 3 meses fazendo e cumprindo as regras de Deus. Não as tuas regras. Porque você fez assim até hoje. E você sabe que você não está satisfeito. Então agora, faça segundo as ordens de Deus. E se você quer se entregar ao Senhor hoje, para deixar Deus conduzir a tua arca, segundo os sacerdotes, segundo a ordem dEle, segundo a direção dEle, você vai ficar de pé agora, ficar de pé, vamos adorar o Senhor. E durante essa canção, se você quer se lançar diante do Senhor, se você quer se lançar diante do Senhor e fazer esse acordo com Deus, de 3 meses na presença dEle, você quer se lançar diante dEle agora, e fazer esse acordo com Deus durante 3 meses, para que Deus venha mudar o quadro da tua vida, para que Deus venha te posicionar, para que Deus venha te dirigir, para que Deus venha revelar a você o passo a tomar, as diretrizes. Você precisa de uma direção. Pastor Pinudo, eu preciso de uma direção de Deus. Então é isso que Deus quer contigo. Só que não tem como Deus te direcionar para onde você está olhando. Você precisa caminhar com Ele e direcionar com Ele. Então nós vamos adorar o Senhor, no final eu quero orar com você. Você vai sair do seu lugar e vai se colocar diante do Senhor. E você vai se lançar diante do Senhor dessa hora. Vamos adorar o Senhor que vive e reina para sempre. Aleluia, sai do teu lugar e venha.